Bom dia, galera da Baster. Bom dia. Bom dia, galera do YouTube. Eu sou o Paulo. Tudo bom? Eu sou o Paulo, eu sou psicólogo clínico, sou moderador de saúde na Baster.com. Bom dia, Suzana. Como é que você tá, querida? Tem áudio e vídeo aí? Enfim, a Baster.com é um site de educação financeira que é muito focado em qualidade de vida, porque o Baster, o dono da Baster, ele entendeu que qualidade de vida era um aspecto super importante dos investimentos e que era uma coisa que não dava para você ter só metade, né? Se você foca só em investimento sem focar em qualidade de vida, sua vida fica uma desgraça. Então, é um site que é muito focado também em qualidade de vida. Apesar de ter tudo sobre tudo de investimentos, então você quer aprender sobre ações, sobre FI, sobre guardar dinheiro, como poupar e tudo mais, a Baster é um lugar aí bem razoável para isso, mas é isso. Meu papel aqui na Baster é ajudar o povo com a parte de qualidade de vida, a entender o que a gente tem que viver enquanto a gente está tentando juntar dinheiro para viver melhor. Ótimo, temos áudio e vídeo aí, a Suzana já confirmou, então não estou falando sozinho, que é uma maravilha. Hoje eu queria fazer um chat, né? O chat de hoje é uma crítica minha a algumas coisas, e aproveitando para explicar algumas outras coisas de psicologia, né? Que é uma coisa que eu vejo muito no Instagram, principalmente nessas mídias de consumo rápido de informação, em que a pessoa chega lá e fala assim: ah, tal artigo falou tal coisa, e em 1 minuto e meio a pessoa te dá uma informação sobre um artigo qualquer. Então, por acaso não, né? Porque eu fico procurando, lendo e estudando algumas coisas. Bom, se já está confirmando meu áudio e som, eu vou fechar aqui algumas coisas, porque senão fica consumindo minha banda à toa. Então, beleza. Pronto. Então, assim, eu queria mostrar aí um artigo para vocês, um artigo que é relativamente interessante. O artigo é esse aqui, né? A raiva tem benefícios para conquistar seus objetivos, né? E é um artigo bem legal no jornal aí de personalidade, psicologia social, na área de atitudes e cognição social, tá bom? E aí, assim, acho que a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês de forma geral desse artigo é que eu li esse artigo, é um artigo relativamente curto, né? 12 páginas, é um artigo bem ok em psicologia. E assim, cara, eu escrevi 45 comentários sobre o artigo, tá? Então, assim, tenho aí um artigo falando uma coisa que pode ser polêmica para alguns, para mim é bem razoável, né? De que a raiva tem aspectos positivos nela, e é uma das coisas que eu quero trabalhar aí ou pelo menos elaborar aí com vocês hoje. Ah, eu tenho que ficar lembrando de diminuir a tela, senão o artigo vai ficar tomando a tela, mas é só isso. Enfim, mas de que a raiva tem. Uai, não funcionou. Tinha funcionado antes. Ah, tá, agora voltou a funcionar. Então, de que a raiva tem aspectos positivos, a raiva não é um demônio e tudo mais, ela é uma coisa humana, como qualquer outra coisa da humanidade, e que a gente tem que ter atenção a ela, sim, mas eu achei que esse artigo é um artigo tão bom quanto qualquer outro para explicar essas coisas que são os fundamentos de psicologia, os fundamentos de comunicação científica, os fundamentos de como que a ciência funciona de forma geral, em especial a ciência psicológica, né, que é a minha área de estudo. E, bom, então vamos começar o que eu me predispus a fazer. Vocês podem participar, a galera no YouTube pode participar também, pode fazer pergunta, pode fazer o que vocês quiserem aí, podem falar. Então, assim, né, a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu acho que começa aqui no primeiro parágrafo aqui, já que ele fala, né, que as pessoas acreditam que o estado de vida é ideal, é um estado de felicidade, e que a maioria das pessoas considera que a busca da felicidade é o maior objetivo da vida. E, entretanto, estudos recentes, deixaram claro que uma mistura de emoções, incluindo aquilo que a gente considera como negativo, é o que tem mais aspectos positivos na vida, que é uma coisa que eu defendo muito aqui na Baster, né, que eu falo para as pessoas e tento explicar que as emoções são coisas humanas e que tirar as emoções de você não vai melhorar muito nada na sua vida, no final das contas, e que a gente tem essas coisas dentro da gente vive essas coisas, a gente vive emoções de todos os estados, tristeza, ansiedade, felicidade, desejos, e tudo mais, e que tudo isso é importante. E aprender a viver todos os estados da vida é uma coisa importante, né? E por que, geralmente, o que que acontece na ciência? Né? A gente vê que existe um problema, então pessoas que vivem com a ferramenta da raiva, pessoas que vivem só estados de ansiedade, geralmente tem um problema. E aí cria-se essa questão de que não, a gente tem que aprender a lidar com ansiedade e tudo mais, porque sim, transtorno de ansiedade é uma coisa que atinge um número bem grande de pessoas na vida, e a gente precisa aprender a lidar com eles para não ter o transtorno de adoecimento. Mas isso não significa que a gente tenha que tirar a ansiedade das pessoas. A ansiedade é uma resposta humana, é uma resposta razoável, ela é o que impede que você seja atropelado no meio da rua, porque você fica ansioso e olha para os dois lados da rua, você fica atento se tem um carro, ela é o que permite que você dirija seu carro sem bater o carro. Então, a ansiedade tem vários aspectos positivos, como qualquer emoção tem, né? Eu fiz já vídeos, bem, já fiz muitos vídeos, né, sobre a tristeza, por exemplo, explicando que as pessoas, ah, não quero ficar triste. Eu tento explicar que a tristeza. Tristeza? Vamos ver se aparece. Lidando com a tristeza. Então, nesse vídeo aqui, Lidando com a Tristeza, é um vídeo que eu explico os aspectos positivos da tristeza, para que que ela existe, por que que ela é importante e tudo mais. Então, assim, não é surpreendente, pelo menos para mim, que alguém tenha chegado à conclusão em algum momento que a raiva tem aspectos positivos. Lógico que quem só tem a raiva como ferramenta de vida, assim como quem só tem a tristeza, quem só tem a ansiedade, quem só tem alguma coisa única, vai ter problemas, que é o que ele está fazendo, falando aqui, né? Que os estudos recentes deixam claro que a gente viver todas as emoções de uma forma apropriada é a forma mais que tem melhores resultados na vida, tá bom? Né, então, dentro dessa perspectiva, it's not that some emotions are beneficial and harmful. Tá. Good result. E que cada emoção tem aí um papel na nossa vida, cada emoção aí existe na nossa vida cumprindo um papel, cumprindo uma função. Então, o que ele vai fazer aqui é uma análise funcional das emoções, para que que elas servem, aquilo que elas têm. E, infelizmente, ele vai aí pegar algumas coisas que a gente já entendeu no passado que são complicadas, né? Por exemplo, eu não sublinhei aqui, mas ele fala, however, né, infelizmente não houveram muitos testes empíricos sobre as funções da emoção, usando as emoções, tendo uma análise funcional das emoções. Nesse caso aqui é mais desconhecimento dele de alguma outra área das ciências, que, por exemplo, aqui eu estudo, né, uma das principais ferramentas da análise, do tipo de análise que eu faço, chama análise funcional. Então a gente estuda a função dos comportamentos ao extremo, inclusive das emoções. Aí ele fala que nunca, né, aconteceram poucos testes empíricos disso, assim, ele só jogou toda a minha área no lixo. E, enfim. E o que vai acontecer muito nesse artigo aqui é que, por conta desse desconhecimento dessa pessoa, ou por ele ignorar essa área que eu estudo, tem muitas coisas que ele está falando, que são questões que ele está trazendo, e que a minha área já respondeu de uma forma que eu acredito que seja efetiva. E aí, outra coisa que é importante, vamos lá para o final do artigo, que é importante entender, é essa parte aqui. Limitations and Future Directions. Então, assim, eu vou fazer um monte de críticas a esse artigo, e antes de vocês entenderem, assim, ah, não, então o artigo está falando que a raiva é boa, e ele está falando que a raiva tem aspectos positivos, é importante entender que o próprio autor, além das minhas críticas, está falando que existem limites, existem problemas, existem várias coisas que ele ou aceitou, ou que ele só pulou, ou etc. E que, assim, não é. É importante entender o contexto em que essas afirmações são feitas, para não sair falando bobagem do tipo: a ciência provou que a raiva é boa. Aí, tipo assim, isso é uma frase que não quer dizer porra nenhuma, que não beneficia ninguém, e muito menos que quem vai falar essa frase geralmente é alguém que tem problema com a raiva, querendo se defender de alguém falar que essa pessoa tem problema com a raiva. Tá? Então, assim, uma das coisas que, quando a gente vai fazer análises funcionais, entendendo ao que as emoções obedecem, ou quais são os contextos em que emoções acontecem, ele já fala aqui, né, que as emoções geralmente ocorrem quando existe um desbalanço de necessidades e daquilo que está acontecendo na sua vida. O que é uma coisa bastante razoável. Então, se você está com fome, não tem acesso à comida, talvez você fique com raiva, talvez você fique frustrado, talvez você fique triste, talvez você chore, talvez um monte de coisas. Mas é importante entender que geralmente, inclusive essa é, pelo menos na minha galera, a galera que estuda da forma que eu estudei, essa é a principal função das emoções, né? Se você vai para um mundo caótico, sem ser esse mundo organizado que a gente tem hoje, de uma linguagem organizada, de estruturas organizadas, de uma comunicação organizada, o que a minha área pensa é que as emoções são essa soma total das tuas necessidades e é mais ou menos o teu corpo direcionando o teu fluxo de energia para aquilo que está em volta de você. Então, tem hora que a sua geladeira vai ser a coisa mais importante da tua vida, tem hora que o teu banheiro vai ser a coisa mais importante da tua vida, tem hora que um banho talvez seja a coisa mais importante da tua vida. E dentro de todas essas coisas que existem em volta de você, as suas emoções é mais ou menos que o resultado total das tuas necessidades em relação a isso que tem disponível em volta de você. E aí ele faz assim, como ele está nesse problema. Ele se engajou nessa coisa pela primeira vez que ele está falando que ninguém nunca fez, mas a minha área faz há 100 anos já. Ele cai no problema da teologia, da teleologia, que vai ser um problema grande, né? Foi um problema grande, que é de colocar o corpo mais ou menos com uma equação matemática, que o corpo tem um desejo, que o cérebro tem um desejo, enquanto a emoção deveria ser vista como um fenômeno total e não como uma parte isolada. A emoção é a soma do fenômeno total, que eu já falei quando eu falei sobre o curso de emoções, de aquilo que você precisa, com aquilo que você aprendeu durante a tua vida, com as habilidades que você tem e com o ambiente disponível que existe em volta de você, né? Então, o fenômeno total dessas coisas é onde emerge uma emoção. Mas ele não está nesse lugar ainda, né? Ele começou a estudar isso e aí ele coloca de uma forma mais simples que a emoção é a diferença entre aquilo que a pessoa quer e aquilo que ela tem. Então, isso é só, de novo, é uma aproximação conceitual, meio pobre dele, porque ele está aí numa protociência disso que ele ainda não está entendendo direito ou ignorando outras teorias que já desenvolveram formas conceituais e mais apropriadas para lidar com isso, tá? Aí ele vai explorar isso aí. Então, assim, a pessoa sofre emoções negativas quando eles não têm aquilo que eles querem. E pessoas experienciam emoções positivas quando eles percebem a oportunidade de ter aquilo que eles querem. E também não é bem assim. A gente sabe que muitas vezes você consegue aquilo que você quer e você fica miserável. Você sabe que às vezes o esforço que envolveu você obter alguma coisa te leva para um caminho ruim. Que, enfim, às vezes você sabe, a gente sabe que existem, muitas vezes você tem emoções negativas, que é um dos problemas do que ele vai falar aqui, que vai ser uma das coisas que eu vou bater na tecla. As emoções negativas podem sim servir para, elas podem adquirir função de obter aquilo que você quer. Se aquilo for o único jeito de você conseguir alguma coisa, uma emoção negativa pode muito bem estar associada e estar sob função, estar com a função de servir aquilo que você quer e não aquilo que você não tem. O melhor exemplo disso é bebês. Bebês, como têm poucas habilidades, frequentemente a gente consegue ver num bebê, ele pelo menos experienciando emoções negativas para ter aquilo que eles querem, mesmo que eles saibam aquilo que eles podem conseguir de outro jeito. Mas como o choro é a única coisa que eles têm para conseguir o que eles querem, eles vão chorar. E, inclusive, quando que o bebê para de chorar, né, as pessoas falam, eu falo muito disso, pelo menos, que um bebê para de chorar basicamente quando ele aprende a falar. E quanto mais a criança aprende a falar, menos ela precisa chorar. E, né, um corolário disso que acontece muito é as pessoas choram no meu consultório quando as palavras delas acabam, quando elas não têm mais palavras para expressar aquilo que elas têm, elas voltam a chorar, tá bom? Isso aqui eu marquei porque é uma coisa interessante, tá? Existe muito do que se fala sobre teoria das emoções e outras coisas, então existem muitas teorias das emoções, existem muitas formas de você atacar o fenômeno das emoções, tá? Mas o que ele está falando aqui nessa parte é que se você fizer um diário tentando colocar qual é a emoção que você tem e como que ela te ajuda a se orientar para certos resultados daquilo que você tem na sua vida. Então, assim, ah, quando eu fico com raiva, é porque eu quero que meu filho faça o que eu quero fazer e ele não quer fazer. Quando eu fico triste, é porque eu não me vejo capaz de fazer alguma coisa. Se você fizer um diário só tentando mapear qual é a emoção que você sente com o objetivo que você tem ou não tem, você vai ter uma teoria das emoções, das suas emoções pessoais, melhor do que ficar estudando emoção, que é o que eu sempre falo, autoconhecimento se faz com papel e caneta, tá? Se você escrever um diário com um mínimo de reflexão sobre a sua vida, com um mínimo de abertura da sua vida, você vai ter muito mais autoconhecimento do que lendo livro de autoajuda. Basta você aprender a narrar a sua vida com o mínimo de abertura e o mínimo de avaliação para poder fazer isso, que você já vai ter autoconhecimento das suas emoções ou de qualquer coisa que você tenha, ou qualquer coisa que você queira fazer, de uma forma bem maior do que por anos de terapia, tá? O terapeuta, na verdade, ele ocupa o papel dessa. O papel de papel e caneta, de ficar narrando e devolvendo para você as coisas que você tem dificuldade para anotar. Tá certo? Bom, vamos seguindo. Ah, barará. Aqui é quando ele começa a falar um pouquinho mais do modelo biopsicossocial, que é essa forma que eu falei das emoções, mas ele ainda tem o que a gente chama de teoria dois fatores, que é as mudanças de corpo é o que causam a emoção. E não é bem assim. Como eu falei, ela é esse fenômeno total que não acontece. Como ele não sabe fazer essas aproximações que a minha área já fez, ou ele não está usando essas ferramentas para fazer isso agora, para não falar que ele não sabe, ele ainda tem essa ideia meio mecanicista de que a emoção do corpo gera a atitude. Então, assim, você tem diferenças entre a emoção e a atitude emocional, o comportamento emocional. E o que ele está falando aqui é que é meio que uma cadeia de, ah, eu percebo uma coisa, aí eu sinto raiva e eu ajo com raiva. Isso não é assim. Você pode muito bem sentir raiva e não fazer nada, você pode muito bem ficar triste e não chorar. Então, essa linha de causalidade não é exatamente como uma emoção funciona. A emoção, como eu disse, é esse fenômeno total que acontece em volta de alguma coisa. Tá bom? Aí ele tenta corrigir agora. Olha só, veja aqui que as emoções não são deterministas, que é isso que ele está falando, assim. Aí ele fala um negócio em cima e fala um negócio e tenta corrigir embaixo mais de novo, porque ele não tem a aproximação conceitual para poder atacar esse problema sem ter que fazer essa ressalva. Né? Isso, ó, não estou falando que as emoções são determinísticas, então não é que porque eu senti raiva eu tenho que bater em alguém, não é porque eu percebi uma discrepância do que eu quero com algum objetivo, eu vou fazer exatamente alguma coisa. Aí ele fala, as emoções são uma percepção particular dessa mudança que aumenta a probabilidade de certas respostas acontecerem, que é o que eu estou tentando dizer, só que aqui ele está ignorando a questão de ter habilidades para resolver aquilo, se aquelas habilidades são possíveis, se existe um social possível, se você está num estado de vida que você consegue exercer aquelas habilidades. Então, comer bem durante o dia é mais fácil do que comer mais. Comer bem durante o dia é mais fácil do que comer bem à noite quando você está cansado, com o bebê chorando, com outras coisas. Então, assim. E a como você se sente, inclusive a capacidade de você lidar com a emoção está extremamente ligada a essas coisas. Então, assim, mas na falta dele usar uma teoria mais apropriada para isso, ele não sabe abordar isso, aí ele só faz essa ressalva de que, olha, eu estou falando isso e os estudos dizem isso, mas não é isso que eu quero dizer, porque eu não sei dizer isso de outra forma. E aí, mais uma vez, galera, entendam assim que um artigo científico, na verdade, a pessoa pede um monte de desculpas. Ele fala um monte de coisa que é complicada e tudo mais, aí chega um idiota na internet e fala: tá vendo? O artigo do cara aqui tá falando que quem tem raiva tem mais persistência, que é uma das coisas que ele vai falar. E não é isso que ele está falando. Ele mesmo está falando que não é assim. No máximo, ele está falando de uma chance maior de talvez uma resposta de persistência, seja lá o que a gente chama como persistência, acontecer. Então, num artigo científico, a pessoa sempre pede muitas desculpas, ela pede muita caridade sua para poder falar uma frase dessas. Então, parem de ficar ouvindo os malucos de internet que ficam falando besteira. E pega um artigo como esse, por exemplo, e falam assim: tá vendo? A raiva é boa para atingir seus objetivos. E não é isso que o cara tá falando. Tá? Aqui ele tá dizendo que é isso. Tá? E aí é que ele tá falando. Aí ele vai entrar na questão da raiva propriamente dita, querendo falar que, olha, as emoções elas aparecem na sua vida como parte de um sistema, e aí já sou eu que estou falando isso, tá? Ele fala isso de outro jeito que vai ter um problema daqui a pouco que eu vou explicar para vocês. Mas o que ele, a boa interpretação, ou pelo menos a forma que eu aprendi a interpretar isso aqui, é que as nossas emoções elas ganham função na nossa vida e elas são esses estados totais que correspondem a um tipo de desafio ou a um tipo de problema que a gente precisa atacar naquele momento, e elas tendem a aparecer em momentos similares a isso. Essa é a boa. Então, assim, quem sente raiva o tempo inteiro é uma pessoa que aprendeu que os estados globais de agir com raiva, de estar com o coração acelerado, de gritar, de fazer um monte de coisa disso que a gente chama de raiva, é a única ferramenta possível para resolver problemas. Então a pessoa não aprendeu a negociar, a esperar, a se abrir de uma forma melhor, de atacar problemas com calma e por aí vai. Eu falei muito disso no meu vídeo sobre raiva. E meu vídeo sobre raiva está. Em algum lugar. A gente vai achar, eu prometo. Raiva. Aqui. Então, aqui no meu vídeo sobre raiva, eu falo muito sobre isso, sobre a raiva como uma ferramenta e como que nas pessoas que têm problema com raiva, ela se torna a ferramenta principal. Então, aí mais uma vez, né, reiterando aquilo que falou ali no começo do nesse primeiro parágrafo aqui, as nossas emoções elas não são certas ou erradas. Tá? Elas são respostas razoáveis daquilo que a gente está vivendo na sua vida. Elas geralmente são respostas muito apropriadas e muito razoáveis se a gente olha a história de aprendizagem daquela pessoa, se a gente olha para a narrativa de vida daquela pessoa, e aí a gente vai entender como aquela ferramenta se tornou aquela ferramenta principal. E o problema não está em sentir raiva, provavelmente. O problema está geralmente nas pessoas que só tem uma ferramenta ou não compreendem a necessidade de aprender outras ferramentas para lidar com certas coisas. É uma pessoa, por exemplo, que tem uma restrição emocional, uma restrição alimentar tão grande que só come batata frita. Tirando assim os problemas de saúde, tem alguma coisa mega assim, uma pessoa pode comer só batata a vida inteira? Cara, poder pode. Existem uma série de problemas associados a isso, só que a pessoa não vai morrer imediatamente de passar X tempo comendo batata. Como aquele cara lá que comeu só McDonald's por um ano, ele não vai morrer imediatamente daquilo. Você pode viver assim, só que você vai ter os problemas associados a isso. Então, se você vive só na raiva, você vai ter os problemas associados à raiva, tá? E aí, ele vai falar sobre isso. Ele vai abrir essa questão da raiva ser funcional e ser importante para a nossa vida e quais são os aspectos positivos dela. E aí, ele fala que, bom, até hoje não há estudos mostrando que A raiva é funcional e que as pessoas experienciam isso nas buscas de certos objetivos e tudo mais. Aí, de novo, eu só marquei isso porque ele não leu aquilo que a minha galera publica desde 1920, que pelo menos desde 1970 já haviam frameworks aí possibilitando esse tipo de interpretação. Então, ele está no máximo aí pelo menos uns 100 anos, aliás, pelo menos 50, 60 anos atrasados, mas já tem mais de 100 anos que existe sim. É muita, muita, muita coisa falando sobre isso. Tá. Agora vamos para essa tal de análise funcional da raiva, né? E aí ele colocou aqui, por que que ele escolheu a raiva? Né? Que a raiva ela foi escolhida como a emoção para ele trabalhar, porque ela frequentemente é vista como uma emoção que deve ser regulada, controlada, e que é hedonisticamente aversiva. O que que isso quer dizer? Que basicamente o que eu falei lá, que as pessoas hoje em dia, porque têm essa idealização de que as emoções deviam ser puras e que nós somos seres puros, né, de que os humanos não deveriam ser humanos e tudo mais, de que sentir raiva é ruim, sentir tristeza é ruim, sentir isso quando eu falo ser ruim é na perspectiva de saúde, que está errado, por óbvio. Então, que a gente tem que, se a gente tem raiva, a gente não pode sentir raiva e tudo mais. Ele escolheu essa emoção porque ela é uma emoção que tem esse estigma, tá? E que deveria ser controlada. Se você sente raiva, você não pode sentir raiva, que é uma coisa que ele está disputando e que eu disputo também. E que não, a gente tem que aprender a sentir raiva de uma forma apropriada. A gente tem que aprender que quando a gente sente raiva, isso não é desculpa para morder o coleguinha, isso não é desculpa para bater em alguém, isso não é desculpa para perseguir alguém no trânsito. Mas isso que você faz não é culpa da raiva. Isso é você que não teve um desenvolvimento apropriado e continua imaturo na raiva. E aí você tem uma escolha de se desenvolver para ser uma pessoa mais madura, sentindo raiva, ou não. E aí cada um faz o que quiser. Mas é isso, a raiva em si não é o problema, é aquilo que você faz com ela, assim como com todos os seus sentimentos e todas as suas emoções e todas as coisas na sua vida, tá? E aí a outra parte que é hedonisticamente aversivo quer dizer que as pessoas elas não querem sentir isso ao ponto de que em alguns estudos as pessoas pagariam para evitar. Então elas pagam, né? As pessoas se sentem tão mal ao sentir raiva que elas estariam dispostas a pagar para evitar sentir raiva. Então é isso. Oh, caralho. Eu estou clicando aqui no estudo e ele está me levando para o final do texto. Tá? Então, assim, ele escolheu a raiva porque ela é esse sentimento aqui, né? Que tem essa coisa, essa peixe maior, ela tem esse preconceito, ela carrega um estigma de que sentir raiva é ruim. E aí é uma ótima forma de, inclusive, fazer esse ataque de que existem aspectos positivos naquilo que a gente sente e que existem funções para isso e que, mais uma vez, até naquilo que a gente socialmente vê de uma forma ruim, existem aspectos positivos. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo tão quietinho que eu tenho medo de estar falando sozinho. Tá bom? Então, se me derem um oi aí, pelo menos. Eu acho que um daqueles chats que eu encho vocês de conteúdo e que vocês ficam atentos para tentar entender tudo que eu estou falando, mas aí eu me sinto solitário. Então vou beber água para ver se alguém dá um oi aí enquanto eu falo. Eu já estou ficando rouco também. Então, eu espero que alguém fale alguma coisa enquanto isso. Tá bom? Então, onde estamos até aqui? Eu tentei explicar para vocês essa questão de que um homem humano, homem, mulher idealizado, que não que tem um sentimento de plenitude existencial, isso é errado na perspectiva psicológica, de que a boa saúde envolve você variar nas dimensões da humanidade, né? Inclusive na raiva e nas outras coisas. Eu tentei explicar para vocês o que que é essa uma análise funcional das emoções, que é entender que as emoções elas obedecem funções na nossa vida e que elas tomam valores para isso e que a gente passa a sentir e fazer coisa de acordo com essas funções, né? Então, que a raiva ela aparece na nossa vida para um motivo, existe um motivo muito claro e que ela é importante para a gente, tá bom? A gente não sente raiva só porque a gente quer, tá? E que aí agora a gente vai entrar no objetivo maior do artigo, que é fazer uma análise funcional da raiva especificamente, tá? E aí ele definiu a raiva. Então, o cientista, da cabeça dele, da cabeça de outros cientistas que ele está citando aqui, definiu, né, nessa perspectiva dele de que a raiva parece que é para quando você. As emoções aparecem quando você quer atingir um objetivo num desbalanço de necessidades. Então, a raiva é o resultado de quando o seu objetivo está obstruído e requer atenção. Tá? Ou requer atenção para que ele seja atingido, ou uma frustração ser eliminada. Tá? Eu não gosto dessa definição. Mais uma vez, eu acho que é porque existem vários motivos, tá? O que ele está falando aqui seria, talvez, quem sabe, de uma função primária evolutiva da raiva, de que quando o nosso objetivo está obstruído, então a porta, que a gente está preso dentro de um quarto, e a nossa porta está fechada e trancada, e a gente precisa sair do quarto, eventualmente a gente vai agir com raiva querendo quebrar a porta para sair do quarto. Então a gente tem um objetivo, a gente tem uma necessidade. E aí, para atender aquela. No ato de atender essa necessidade, esse objetivo está obstruído e requer atenção para ser atendido, ou a gente precisa eliminar essa frustração. E aí é isso que ele está definindo como raiva. E aí cai num dos problemas dos primeiros funcionalistas. Funcionalistas é todo um campo da filosofia, tá? De que eles queriam estabelecer essas funções absolutas das coisas, tá bom? E um dos erros do funcionalismo era não entender a teoria da evolução de que somente a premissa de que as coisas têm função é o suficiente. E aí, onde é que eles caíam? No problema que eles caíam é de tentar achar essa uma coisa, essa uma função para tudo. Então a raiva teria que ter essa função e essa única função, tá bom? E sem entender que essa função pode mudar, tá? Então isso poderia ser uma função primária da raiva, né? Se você pensar, ela tá, até faz bastante sentido evolutivamente falando, de que a raiva tem essa função de eliminar obstáculos quando a gente precisa ter atingir um objetivo e tudo mais. A minha galera, ela, quando ela definiu pelo menos uma dessas funções primárias, isso que seria primário da raiva, a galera definiu mais ou menos assim, que é quando a gente precisa fazer com que algo se afaste da gente, ou a gente precisa destruir alguma coisa, tá bom? Isso entra muito nessa questão aqui. De que, por exemplo, de que ele falou aqui que a raiva é hedonisticamente aversiva. Se a gente está evitando alguma coisa, é raiva ou medo, tá? E aí começa a discussão filosófica dos funcionalistas, tá? E aí a solução disso para minha galera é entender que a raiva e o medo, eles são muito próximos, muito, muito próximos. E a diferença entre a raiva e o medo, numa avaliação primária da função, ou seja, sem ela ter variado para outras funções que elas podem existir, como por exemplo eu falei no chat da raiva, que a raiva humana, social que a gente tem hoje é muito sobre controle, não tem mais nada a ver com isso que a gente está falando aqui. Mas uma função primária da raiva é você fazer as coisas se afastarem de você. Enquanto uma função do medo é você se afastar da coisa. Então, não é à toa que a raiva e o medo trazem o mesmo tipo de experiência psicológica. Você sente basicamente as mesmas coisas, só que com diferenças, nas ações. Então, eles atendem à mesma necessidade, que é se afastar de alguma coisa, ou que algo é gerar distância de alguma coisa. Mas a diferença entre a raiva e o medo é que na raiva você age para fazer a coisa se afastar de você, ou destruir a coisa, que seria fazer a coisa se afastar infinitamente de você. E no medo você age para se afastar da coisa. Então, a gente iria mais, né, a minha galera que gastou aí uns 100 anos estudando análises funcionais, falaria desse jeito e não do jeito que eles estão falando aqui, tá? Então, qualquer ação que atua no sentido de fazer algo se afastar de você, a gente colocaria na conta da raiva, tá? Tá, isso aqui eu vou pular. Então, assim, aí é o que ele vai falar aqui. Generally, geralmente a raiva está associada com uma coordenação de respostas que levam a uma preparação para a ação. Ótimo. Isso é um pouquinho mais coerente com a ideia de biopsicossocial e mais coerente com a ideia total de emoções que eu estou falando. E muito mais coerente com a ideia que eu falo, que eu acabei de falar sobre medo e sobre raiva. Em que, só que aí, de novo, porque ele não está usando um aporte teórico que fundamenta isso muito bem, e é o motivo que eu falo que é muito mais fácil você entender as suas emoções como estados de muito e estados de pouco. Então, a raiva nasce num estado de muito para preparação para uma ação iminente. Então, quando você entra nesse estado de muito, ou vai vir a raiva, ou vai vir o medo, por exemplo, que ele vai te levar para as ações coordenadas de se afastar da coisa, ou de fazer a coisa se afastar de você. Ou de você se aproximar da coisa, se você for uma coisa que você quer, na verdade. Então, é por isso que eu falo que, por exemplo, na caça, você vai ter outro tipo de ação aqui. Tá bom? Disactivation when there is a challenge to go is theorized to prompt folks achieving the goal to readers confirm loss promotes greater attention. Tá. E aqui é quando ele faz finalmente uma análise mais completa da raiva, avaliando todas essas coisas biopsicossociais. Inclusive, agora ele abre portas para outros tipos de análise que não tem a ver com o obstáculo e tudo mais, né? Então, essa ativação para uma ação acontece quando tem uma desestruturação na relação entre você e o ambiente, então existe um desafio, e que isso causa essa reorganização coordenada de ações que envolve foco, que envolve estrutura muscular, que envolve silenciar outros tipos de estímulos, inclusive proprioceptivos. Então, quando você está nesse estado, você fica menos sensível à dor. Você fica mais obcecado e outras coisas até que o objetivo seja alcançado ou perdido de uma forma total, seja pela destruição da coisa ou pela destruição das questões e tudo mais e parará. E que coisas que envolvem esse readiness for action, então da preparação para ação da raiva, promove mais atenção aos objetivos, gera uma coisa de foco e capacidade de decisão estruturada mais consistente com o objetivo. Então, isso já é uma análise muito melhor das emoções. E aí, a parte em que ele falha é em atribuir isso à raiva, e não a esse estado maior de tentar trazer uma coesão com o ambiente. Então, por mais que eu não goste tanto assim, do conceito, a gente vê isso em outros estados que não são de raivas. Então, o conceito de flow, por exemplo, traz essa mesma descrição. Na série do Senna, quando ele está lá, tem uma hora da série do Senna e tudo mais, que ele está dirigindo, e ele faz uma descrição muito clara, de que esse fenômeno aqui acontece. E ele não está com raiva. Então eu gostaria de deixar claro aqui que o que este artigo está falando, que é exclusivamente de efeitos da raiva, não é dos efeitos da raiva. Para mim, é desses estados de muito orientado a desafios. Então, é dessa relação que a gente tem com esses estados de muito do corpo relacionados a situações de desafios. Para muitas pessoas, a raiva se torna a única ferramenta para lidar com eles. Mas essa não é a única forma e nem é a única coisa. Existem 300 milhões de formas de você lidar com isso e 300 milhões de emoções possíveis que te levam para esse lugar. Por exemplo, o estado de flow, por exemplo, estado de foco, por exemplo, estado de mindfulness, por exemplo, obsessões que não envolvem raiva. Você pode estar no movimento de obsessão. Né? Você pode estar obcecado por alguma coisa sem sentir raiva. Muito provavelmente você vai sentir raiva, porque estar obcecado geralmente envolve muita frustração. Mas não obrigatoriamente você precisa da raiva para estar nesse lugar. Mas pelo menos é uma análise mais próxima da raiva. Matheus Souza, bom dia, Paulo. Chegando agora com a live em andamento, mas gostaria de deixar uma mensagem de gratidão. Eu que agradeço, querido. O papel de vocês aí é muito bom para mim. Ah, o negócio não estava correndo, vocês estavam falando aqui, sim. Bom dia, Sabinada. Bom dia, Oxi. Emoções seriam parte do dispositivo FAST que o Kahneman fala. Estou te ouvindo super bem. Não. Ah, ou sim. Ai, Suzana, é porque eu não gosto do que o Kahneman fala, a verdade é essa. Porque você tem emoções fast e você tem emoções slow. E as emoções fazem parte dos dois, né? Que é o que eu sempre falo assim. Quando você vai falar de teorias das emoções, existem pelo menos uma teoria que fala que você tem as emoções do momento e o estado de emoção global. E a emoção do momento é essa coisa mais volátil de você acorda disposto e vai dormir cansado. Você acorda com fome, come, não sente fome, depois sente fome de novo. E você tem uma outra coisa que é a tua percepção emocional global. Que é você pode sentir fome, cansaço e tudo mais, e estar feliz, estar triste, estar irritado. Então, talvez, assim, tentando fazer uma mescla meio complicada. Perdão, tô ficando rouco já. Você tem emoções no fast e no slow, sendo que o slow seria o estado global. E o fast seria um estado mais imediato da raiva ou das emoções, de forma geral. E aí, aqui de novo, ele faz uma análise muito boa, que até meu comentário foi obrigado, né? Que é, por exemplo, a percepção de desafios em relação a objetivos pode resultar em raiva. E aumenta a probabilidade de agressão, mas se você vai agir agressivamente ou não, depende de inúmeros moderadores da tua vida, inclusive o que está acontecendo no momento, o que aconteceu antes, o teu aprendizado, quantas tentativas você fez e tal e tudo mais, e como que você regula emoções. Então, uma das coisas lindas desse artigo é esse parágrafo dizendo que as tuas emoções, no máximo, são uma dessas variáveis que atuam na direção de alguma coisa. Então, a raiva não gera agressão, a raiva não gera nada, mas ela é um desses moderadores que facilita ou não alguma coisa. Tá? E aí por aí vai, o tempo já está acabando, eu acabei gastando mais tempo do que eu gostaria aqui. Então, deixa eu pular bastante coisa. Aqui é outra coisa que é. Enfim, aqui são coisas que eu acho que ele não se expressou bem porque ele não tem. Ele está usando um aporte teórico que não faz tanto sentido. Tá? Tá, aqui ele vai falar uma das coisas que eu falei, que é Isso, assim, ainda que a raiva tenha aquela definição primária ali que eu falei de afastar e não afastar, existe muita, muito, 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 muito estudo mostrando que a raiva, ela, na nossa sociedade contemporânea, a raiva tomou o espaço de controlar o comportamento de outras pessoas, tá? E que muitas vezes a gente usa. Oh, caralho, de novo. Que a gente usa a raiva para como uma ferramenta de controle social. Tá? Então aqui. E aí ele vai falar que, ah, não, mas isso aí é separado de uma percepção pura da raiva, que é uma necessidade dos funcionalistas de achar essa função pura das coisas, e que não faz sentido na teoria da evolução. Na teoria da evolução, as coisas mudam de função mesmo, e é isso aí. Tá? Ah, tararararará. E aqui nessa parte é quando ele começa, ele pede a desculpa maior, eu não vou ler tudo aqui, e aí ele pede a desculpa maior falando assim, olha, tudo que eu estou falando é muito mais complexo do que eu estou querendo dizer que a raiva aparece quando, só numa questão de obstáculo, ou de que quando você vai ter uma emoção você vai fazer alguma coisa e tudo mais. Aí ele pede desculpa e afirma basicamente aquilo que eu passei o tempo inteiro reclamando, mas aí ele pede desculpa explicando. Mas nesse estudo eu queria fazer uma análise mais fechada da raiva, específica em condições pequenas, e não entrar nessas questões maiores daquilo que a raiva poderia ser na vida, tá bom? É, tá. Agora vamos falar aqui dos estudos, o que que ele fez nesses estudos, tá? Esses estudos, só para vocês entenderem do tanto que é complicado essas coisas, esses estudos, nenhum deles envolve a raiva especificamente. Todos esses estudos, aliás, antes de entrar aqui, parecia que a nossa caixa de ferramentas gerou para um contexto de necessidade que mudaram há muito já. Sim, e na verdade elas vão mudar e vão continuar mudando, porque a teoria da evolução é sobre mudança. Tá? Uma das teorias, por exemplo, é de que o esqueleto surgiu como uma armadura externa e depois ele trocou de função para essa coisa de sustentação que a gente tem hoje. Então, as coisas mudam de função e é isso aí. Não tem problema. Seus dedos não foram selecionados para a evolução para digitar num teclado e hoje eles digitam no teclado. Isso não é um problema. A própria natureza da evolução é essa coisa de abrir e fechar possibilidades e abrir e fechar mudanças e ficar. E abrir e fechar portas na luta pela sobrevivência, tá? Então, sim, são ferramentas que abrem possibilidades de lidar com o ambiente, e o ambiente muda, e essas ferramentas, inclusive, mudam de função, que é o que eu estou querendo dizer, que é o que eu acho que é o maior problema. Tá, aí voltando. Aí esses estudos, eles são feitos assim, eles colocam um monte de imagens para umas pessoas. E numa teoria XYZ, essas imagens supostamente geram um estado emocional, que aí os experimentadores chamam de raiva. E, no caso, são imagens relacionadas à injustiça social. Tá? Então, e aí tem outras imagens que geram calma, que geralmente são um grupo controle e tudo mais. Então, é importante entender que esse estudo, ele não está falando tanto assim de raiva. Ele está falando mais de uma coisa chamada priming, que é preparação, que é quando você expõe uma pessoa a um contexto para ver o que que a pessoa faz depois que ela é exposta a esse contexto. Então, ela é botada num lugar que acontece alguma coisa, e aí depois você vê o impacto disso na vida dela. Então, nenhuma dessas situações que ele colocou aqui são obrigatoriamente situações de raiva. O que eles tentaram fazer é essa coisa que chama priming, que é botar a pessoa num estado de raiva e aí ver como as pessoas num estado de raiva agem depois que elas estão naquela condição, tá? Então é uma coisa muito mais perto de priming e mindset do que da raiva propriamente dita, tá bom? E aí, enfim, como o tempo tá acabando, eu já vou pular lá para frente que tem uma descrição mais rápida. Eu queria ter apresentado os estudos todos para vocês, mas aí eu acabei. Gastando muito tempo em coisas que, tal, que não eram isso. Talvez eu pudesse acabar o chat hoje e continuar na próxima semana, mas eu não quero fazer isso. Tá. Tá. E assim, aqui, antes disso, deixa eu falar aqui. Uma das coisas que eles acharam nesses estudos ali para frente é que pessoas que estavam nesse estado de raiva. Aliás, deixa eu. Tô na página 7, tá? Depois eu volto aqui. Eu vou ler para vocês os resultados, depois eu volto aqui. Ah, cadê? 36 discussion. Tá. Então, as pessoas, quando estavam nesses estados de raiva e foram colocadas para resolver puzzles, né, quebra-cabeças e desafios lógicos, a raiva. As pessoas que estavam nesse estado de raiva, no primeiro estudo, tiveram mais persistência. Tá? Então, ou seja, elas passaram mais tempo tentando resolver os quebra-cabeças do que quem foi posto. É, para ver as imagens calmas. Então, o que que a gente está falando? Que pessoas com grau de estresse, que é como eu interpreto esse estudo, eu já falei, esse estudo, para mim, a forma que eu leio ele, não é sobre a raiva. É mais sobre essa coisa de chamada priming mindset, ou seja lá o que for mindset, eu nem gosto desse termo, mas é o que vocês entendem. Então, pessoas que estão num estado de estresse, ou que estão com pensamento de estresse, tendem a ser mais persistentes em alguma coisa. Isso pode ser bom ou ruim. Elas podem estar ali num estado XYZ que elas vão tentar resolver o problema com mais afinco do que alguém que está calmo, ok? Ah, isso é o resultado do estudo 1. No resultado, isso, curiosamente, isso só funcionou, isso só aconteceu quando as pessoas estavam resolvendo problemas difíceis. Nos problemas fáceis, não. Elas não tentavam resolver com mais persistência. Nas coisas fáceis, elas atropelavam, tá? No estudo 2, era muito parecido com o estudo 1, só que as pessoas tinham a oportunidade de mentir e enganar o experimentador, tá? As pessoas, só que depois o experimentador tinha como saber que elas mentiram, que elas enganaram. Então, ao invés do experimentador pegar os scores, os resultados, a pessoa mesmo que falava quantos acertos ela tinha tido. E aí viu-se que pessoas com raiva mentiram mais para ter os prêmios lá, eles ganhavam tipo US$ 1 para cada coisa certa, do que as pessoas que não estavam com raiva. Aí é a hora que eu volto na coisa, na página 7. Porque, no final das contas, o meu chat não é sobre isso, né? É sobre tentar educar vocês em ciência e por que que eu acho que vocês ficarem ouvindo essa frase na internet faz mal a vocês. Então, assim, o estudo está mostrando isso. Pessoas com raiva, trapacearam mais do que pessoas sem raiva. Só que na lógica de regressão linear, é algo no sentido de que 30% das pessoas normalmente mentiram nos resultados que elas tiveram, e 57% das pessoas que estavam com raiva mentiram, tá? Ou seja, pessoas mentem. Então, de um número enorme de pessoas que já tem um viés de população e tudo mais, e parará, um terço das pessoas mentem normalmente. E aí, o dobro de pessoas com raiva mentiram. E ainda assim, um terço das pessoas com raiva não mentiram. Tá bom? Ou alguma coisa nesse sentido. Se alguém quiser explicar melhor a estatística do que eu estou explicando, pode explicar. É só escrever nos comentários do vídeo. Pode escrever aqui. Então, muito cuidado com a afirmação: pessoas com raiva vão mentir. Eu acho que a boa aplicação dessa frase é que quando você está com raiva, e se você exercita a raiva como a única saída da sua vida, é importante você entender que isso vai ter a chance de abalar aquilo que você acha que é moralmente razoável. E quanto mais raiva você tiver, e quanto mais você exercitar a raiva, é bem possível, até um ponto do provável, que você vá fazer coisas que você vá se arrepender. Seja enganar, mentir, bater em alguém, bater numa criança, roubar da tua empresa, sei lá. Então, assim, é importante entender que, ao mesmo tempo que a raiva, pelo estudo 1, pode te levar a um aumento da tua persistência, dependendo do tipo de desafio que você tem, o estudo 2 mostra que existe ali um grau que a gente não entende exatamente como ele funciona, mas que você abre a porta de vulnerabilidade para fazer coisas que talvez você considere moralmente errado, tá bom? Ah, eu teria mais coisa para falar sobre isso, mas que, por exemplo, se você se torna mais propenso a atingir um objetivo e quebrar os obstáculos, é possível que um dos obstáculos, que é os seus impedimentos morais, você tenda a quebrar isso, tá? O curioso, uma das coisas muito mais curiosas é que no estudo 1, onde as pessoas sentiram raiva e se viram na questão da persistência, ou estavam num priming de raiva, de estresse, e sentiram que a raiva afetou delas a persistência, as pessoas não declararam que a raiva fizeram elas mentir. É, né? Uma coisa de ego, de se perder na mentira. Então, assim, saibam que, né, por mais que ela te ajude a atingir algum objetivo, que a raiva, apesar de eu não achar que a raiva é a única emoção que pode fazer isso, mas ela sim é uma das emoções que faz isso. Ela pode te ajudar, ela também é uma das coisas que pode acabar quebrando a tua vida ou estruturas importantes da tua vida, que é sim um dos efeitos negativos da raiva. Você pode acabar batendo teu carro, você pode acabar batendo na tua esposa, no teu marido, no teu filho, agredindo verbalmente a tua mãe, teu chefe, não sei o quê. Então saibam disso, tá? Jogando videogame, pessoas que estavam com raiva tiveram resultados melhores em situações de desafios extremos, melhor do que o grupo controle, mas não era, mais uma vez, falando aquilo que acontece no estudo 1, mas que se o videogame não tem um desafio muito grande, não houve uma melhora na raiva. Então, assim, para quem sente raiva o tempo inteiro, é isso que ele está falando. Assim, olha, você não está usando a melhor ferramenta. Você poderia fazer isso de um jeito mais calmo, tendo os mesmos resultados. Então, o cara do comigo não, comigo ninguém pode. Isso aqui é a resposta para o cara do comigo ninguém pode, tá? Você está usando a raiva e ok, você ainda tem os resultados que você teria, mas é os mesmos resultados que você teria com calma. Então, você só está tendo mais, você só está se estressando à toa. Outra coisa que a raiva, ou esses estados de muito, mais uma vez, eu não acho que esse estudo é sobre a raiva, é sobre esses estados de muito. Então, pode ser medo, medo para mim causa a mesma coisa, atenção causa a mesma coisa, você aprender a fazer mindfulness e focar num objetivo causa a mesma coisa. Existem várias coisas que não só a raiva, é muito mais o que ele falou lá em cima. Desse estado de readiness for action, né, de você saber manipular o seu estado de preparação para entrar numa ação intensa. E, por óbvio, a raiva é uma das coisas que precisa desse estado, mas isso não pertence à raiva. Então, quando você estava num estado desses, no estado de raiva, você tinha mais velocidade de reação. Tá bom? Então as pessoas reagiam de uma forma mais rápida e mais rápida, é isso. Se ela tinha que responder, se as pessoas normais respondiam em 1 segundo, a pessoa com raiva respondia em meio segundo. E aí, outra coisa que é um corolário disso, o sexto estudo era fazer esse priming, então botar a pessoa nessa situação de raiva e depois entregar para ela. Situações de assinar coisas políticas, né? Assinar dessas coisas que pedem assinaturas políticas contra a guerra do não sei aonde, a fome não sei aonde, piriri pororó. E aí davam duas coisas opostas, né? Então o cara sempre tinha a opção de assinar uma coisa que ele se identificasse, mas as pessoas com raiva assinaram mais do que as pessoas sem raiva, ou sem esse priming de raiva. Então, mais uma vez, a raiva acaba te colocando numa situação e acaba você, fazendo você entrar e assumir posições que, se você tivesse calmo, você talvez não faria. Então, assim, muito do que a gente fala e sabe que essa discussão política grande é do interesse dos políticos ficar gerando esses estados de raiva e contra inimigos e tudo mais. É porque isso é bom para eles, porque a raiva faz você persistir mais em discussões dessas coisas, faz você quebrar mais coisas, faz você reagir e responder mais rápido às pessoas e tomar posições extremas mais rápido do que uma pessoa que está com calma. Então, saibam que se tem uma coisa beneficial nesse estudo é que de um jeito ou de outro, já que ele pelo menos é um estudo estatístico, que nem eu mostrei, ele não é para uma coisa de uma pessoa, a pessoa que mais se beneficia desse estudo é o político que quer que você sinta raiva para ele se beneficiar no grande esquema das coisas, de toda essa predisposição para ações impulsivas, em que você vai agir de uma forma ou de outra contra a favor dele, tá bom? E de novo, né? Quando o assunto é pequeno, a raiva não traz nenhum benefício e não faz nada. E quando o assunto é dramático, se você tem esse estado de raiva predisposicional, é aí que ela faz você cobrar o preço. Então, assim, saibam que a raiva, especialmente em relação a coisas políticas, muito provavelmente é os políticos se beneficiando desse estado natural do corpo, e aí sim isso é uma boa análise usando métodos estatísticos, porque é aplicado a grandes números e não aplicado ao individual. Tá? No individual, você deveria entender isso da forma que eu falei, assim, de que a raiva, e que nem ele falou lá no começo, pode ser, o estado de raiva, ele pode ser uma predisposição que te ajuda a certas coisas, mas ela depende de vários fatores. Por exemplo, se você sentir raiva e for posto num estado de raiva 2 horas da manhã, onde você não tem nenhuma capacidade de lidar com nada da sua vida, é muito mais provável que você vai ter um ataque de pânico e não vá conseguir lidar com isso, vai ter uma crise de ansiedade, porque você não vai ter nenhum obstáculo objetivo para reagir a ele, aí você vai jogar essa raiva para você, e aí você vai ter um ataque de pânico do que qualquer coisa disso aqui aconteça. E aí eu falo isso baseado nos estudos que esse cara falou que não existe, que é o que a minha raiva que a minha área estuda há muitos anos. Então, assim, o que ele está falando aqui? É que os benefícios da raiva não aparecem relativamente quando o objetivo é fácil ou que quando é mais difícil fazer uma relação da raiva ou como a raiva aparece ou um benefício da raiva quando as coisas são fáceis, e é o que eu sempre falo, que é o problema não é sentir raiva, o problema é quem usa a raiva, inclusive, naquilo que não é necessário. Inclusive, o meu texto sobre raiva, que está no meu livro, ele ataca justamente isso. Aqui ele está concordando, mas eu não vou comentar sobre isso. E aqui aí ele vai falar, né, a crítica ao modelo patologizante, que eu acho que é o objetivo maior dele como nesse artigo, que é explicar que a gente tem lidado com a raiva, ansiedade, tristeza, como se ela fosse adoecimento. E na internet ela cada vez mais aparece como adoecimento. Então, pelo menos assim, se fosse para falar em 1 minuto e meio uma coisa positiva desse artigo, para falar qual é a mensagem importante desse artigo, não é que a raiva vai melhorar sua persistência, você vai, sei lá, trapacear mais com raiva. Não é nada disso. É, cara, a gente deveria dar uma olhada no modelo patologizante que está transformando as coisas humanas em doenças, e isso não é bom para a gente, de forma nenhuma. É possível, assim, mostrar que, inclusive, essas emoções que são tidas como negativas são importantes para a sobrevivência humana e que elas fazem parte do bom desenvolvimento humano, e que, se a gente colocar elas num racional funcional, elas são, sim, válidas. Existem, sim, aspectos negativos relacionados ao uso desses mecanismos, mas que eles não são, de forma nenhuma, patológicos, apesar de poder gerar uma estrutura patológica na vida de uma pessoa. Patológico é adoecido, tá, gente? Então, eles podem levar ao adoecimento ou montar uma estrutura de adoecimento, mas que entendendo que isso é um problema de regulação, não é um problema da própria coisa. E que muito dessa questão patologizante vem da mania absurda da literatura americana, de querer gerar inimigos para eles venderem o método que eles vendem. E isso é muito efetivo para a gente, porque até por coisas, como eu falei, você botar a pessoa num estado de medo, e como eu falei, o medo é primo direto da raiva, que nem eu falei lá na minha primeira. Então você pode esperar muitas dessas coisas Não da raiva, mas do medo. E aí, de novo, Paulo, onde é que você está fundamentando isso? Nos 100 anos que a minha galera já falou sobre isso antes desse artigo. Então, muito do que se fala sobre o medo também está nas conclusões desse artigo, e eu já li milhões de artigos sobre isso. Tá bom? Então, a própria literatura em saúde se baseia nesses mecanismos, ou literatura de autoajuda em saúde, para gerar essa coisa do tenha medo da raiva e compre o meu método mágico. E aí você fica mais persistente, você está disposto a quebrar coisas importantes na sua vida, você vai agir mais impulsivamente e você vai comprar a ideia mais fácil. Então, a própria literatura americana, norte-americana, se baseia nesse sistema para gerar essa vulnerabilidade que está envolvida desse sistema de readiness for action, né, de uma preparação preemptiva para ação, para te vender essa merda e gerar esse modelo em que a raiva é ruim, o ciúme é ruim, a tristeza é ruim, a ansiedade é ruim. E o objetivo desse artigo, que é o que ele mesmo está falando, é isso não faz o menor sentido. Um mix de emoções positivas e negativas de forma regular, em que a pessoa viva de uma forma boa todo o círculo e todas as dimensões tridimensionais da sua emoção, é aquilo que é importante para o ser humano. E mais uma vez, eu não consigo falar nem essa parte, nenhum parágrafo eu consigo falar em 1 minuto e meio. E eu preciso de 1 hora e 13 para explicar o racional inteiro de um artigo. Então, gente, parem inclusive de acreditar em qualquer coisa que um diabo de um babaca no Instagram fala em 1 minuto e meio, inclusive os meus vídeos no Instagram que eu falo em 1 minuto e meio, tá bom? Eu acho que era essa a mensagem, não sei se esse chat fez sentido para vocês. Comentem aí nos comentários do YouTube, inscrevam, façam comentários, reclamem, falem se vocês gostam desse modelo em que eu leio um artigo ou não. E, galera, por hoje é isso. Eu preciso ir, que eu já estou atrasado. E vocês não estão falando muito, então eu também não. Deixa eu ver se só travou, se vocês não estão falando mesmo. É isso aí. Então, galera, eu vou encerrando por aqui. Até 15 dias, próxima semana. Abraço.